Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Esquina 64. Hoje nós entraremos de cabeça no mundo dos esportes para discutir sobre a carreira de jogadores profissionais. E para este episódio ficar ainda melhor, nós estamos novamente participando da campanha O Podcast é Delas e contamos com convidadas muito especiais. Diretamente do time feminino de Counter-Strike GO do Santos, está Lara Baceiredo, a Goddess.
Oi, meu nome é Lara, tenho 23 anos e sou jogadora do Santos.
E vinda do time de Rainbow Six Siege do Brazilian Crusaders, está a Daniela Andrade, a Xerna.
Oi pessoal, meu nome é Xerna, tenho 19 anos e estou aqui no podcast delas.
A gente também teria uma terceira participante, que é a Regiane Santos, também do Brazilian Crusaders, porém jogando PUBG. Porém ela não pode participar, mas fica o nosso abraço, nosso carinho para a tentativa. Cover me! Go, go, go! Como eu falei, este podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas, que incentiva a participação feminina nas mídias de podcast durante o mês de março. E esta é a segunda vez que a gente participa da campanha, sendo que na primeira, no passado, nós gravamos falando sobre Chrono Trigger. Então não deixe de acessar o site e conferir. Neste ano nós viemos falar sobre a carreira de jogadores profissionais e explicar um pouco da rotina e dos desafios de um pro player. Aliás, tem pro player, tem cyberatleta, qual que é o termo correto para definir a profissão de vocês?
O pro player, né?
O melhor ideal pra vocês é pro player?
Sim. Pra mim, do Rainbow Six, sim.
Pra mim também. Pro player ou atleta. Não necessariamente cyber atleta, mas atleta mesmo. Eu acho que é o que a gente mais vê por aí, em definições. Ou pro player mesmo.
Beleza. E se tudo deu certo, este podcast está sendo lançado no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Então fica o nosso parabéns a todas as mulheres que estão nos acompanhando neste exato momento. Pessoalmente, eu acho meio caído começar esse bate-papo explicando o que são os esportes e como eles surgiram, porque eu tenho certeza que você que está nos ouvindo agora já conhece que existe um mundo competitivo de jogos eletrônicos que gera milhões de dinheiros ao redor do mundo através de licenciamento e direitos de imagem, transmissão e merchandising. Só para citar alguns números, de acordo com um relatório da Newzoo, que é uma agência de inteligência dos esportes, a economia global dos esportes eletrônicos crescerá perto dos US$1 bilhão até o final deste ano, com previsão de receita de 1,4 bilhão até 2020. E no meio disso tudo, surgiram diversas categorias de profissões que misturam esportes com jogos eletrônicos, e entre elas está a profissão de pro player. Então eu acho que vale começar o bate-papo perguntando como que vocês entraram no mundo dos esportes eletrônicos.
No meu caso, eu tenho um irmão mais velho, alguns irmãos mais velhos, e o irmão mais próximo que mora comigo, o Felipe, ele sempre foi muito ligado com games, desde console até computador, então ele acabou me, assim, ativando uma coisa que eu percebi que eu gostava muito, porque eu comecei a jogar por causa dele, eu comecei a jogar os jogos que ele jogava, porque na época eu não sabia baixar nem nada, então como ele fazia tudo, eu só seguia a onda. E ele jogou uma época 1.6, ele participava de campeonatos aqui na região de Campinas e tudo mais. E eu sempre ali acompanhando e gostando, mas não tinha idade ainda pra jogar, não entendia muito. E aí quando eu voltei a jogar, mais assim, entendendo o jogo, que foi em 2012, 2013, ainda era a versão antiga que eu jogava, que era o Counter-Strike Condition Zero. E aí assim que o CSGO, ele foi criado e lançado, eu comecei a jogar. Só que no início eu não levava isso muito competitivamente, eu não tinha um computador decente pra isso, um computador de gamer, né? Então eu mais brincava com os meus amigos, no Farfan e tudo mais. Mas aí quando surgiu a oportunidade de eu ter um computador, de eu poder usar ele pra esse fim, eu comecei a me interessar mais pelo competitivo, assistir campeonatos, assistir os campeonatos femininos, porque eram poucos, bem poucos na época, eram dois ou três times só. E aí eu acabei gostando, e o que fez eu me interessar mais ainda foi, na verdade, a Liga Feminina, que a Gamers Club criou, e que ela tá aí acho que desde 2016. Então era um lugarzinho que a gente tinha ali só pra gente, e isso acabou fazendo com que eu quisesse jogar. E foi assim que começou. Eu comecei a levar a sério, querer estudar sobre jogo, criar time, jogar com as amigas e participar de todos os campeonatos que tinham.
Bom, comigo foi em torno do meu primo e tio, que compraram PC pra mim. Porém, eu tinha muito medo em jogar com outras pessoas, porque eu era muito tímida. Com isso, eu conversei com meus pais, e eles começaram a me incentivar a jogar bastante, porque, infelizmente, eu tenho depressão. Mas aí eu percebi que o jogo me colocava, me tirava um pouco da cabeça de eu tô sozinha, ninguém pode me ajudar. E foi aí que eu comecei a ter um início no eSports. Eu entrei no Rainbow Six Siege pensando no competitivo, porque eu sempre fui aquela pessoa competitiva que, se é pra entrar no lugar, eu vou até o final. E estou até agora tentando e mostrando pro pessoal que, se você pode, você consegue. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão ver o nome Cherna aí em 2019.
Vocês sempre jogaram FPS? Ou na época que vocês estavam começando, vocês chegaram a jogar em outra modalidade? Ou jogar outros jogos?
Ah, eu jogava RPG, MMO. É um outro gênero que eu gosto muito, na verdade. Mas hoje é 100% FPS. De um tempo pra cá, como eu comecei a jogar mais pelo computador, e eu tenho todo esse costume com teclado e mouse, é muito difícil eu conseguir jogar, sei lá, um FPS num console. Eu tenho muita dificuldade com isso. Então, sempre foi mais FPS justamente por jogar no computador. Então, eu sempre segui esse gênero mesmo pra mim.
O meu foi um pouco mais diferente do que da Lara. Eu sempre jogava, não sei se o pessoal que está ouvindo conhece os jogos, que era WarZ, que virou Infestation, H1Z1, Warface. E, infelizmente, eu não tive o prazer de jogar CSGO, porque, pra mim, eu não curtia o modo de estilo de jogo. E foi aí que eu fui pro Rainbow Six Siege.
A gente sabe que a rotina de um pro player, ela é bem desgastante, né? Vocês treinam todo dia, tem campeonato em final de semana e etc. Vocês conseguem descrever pra gente como é o dia a dia de vocês?
Então, eu trabalho com CSGO cerca de 9 horas por dia. A gente entra às 2 horas da tarde, são 6 dias na semana. A gente só tem folga de sábado. A gente entra às 2 horas da tarde, a gente faz 2 horas de treino individual, que consiste em treino de mira, um pouco de assistir outros jogadores jogando, esse tipo de coisa. Aí a gente tem das 4 às 6, mais ou menos, o treino coletivo, que é onde a gente assiste os jogos juntas, debate, cria táticas e treina nos servidores. E a gente tem uma pausa das 6 às 7 pra janta. E das 7 à meia-noite é só scrim, que é treino de mapa contra outros times. Então a gente consegue treinar por dia cerca de 5 a 6 mapas. E num total, numa carga horária de 9 horas. E quando a gente tem um campeonato importante, por exemplo, como eu falei, a nossa folga é de sábado, mas se a gente tem um campeonato importante no domingo, a gente trabalha sexta-feira full até meia-noite, sábado full até meia-noite, joga o campeonato no domingo e folga na segunda, ao invés da gente folgar um dia antes do campeonato. Porque o meu chefe acredita que a gente tem que sempre estar trabalhando mais do que todo mundo, no gás, mais do que todo mundo, pra gente conseguir chegar e se apresentar bem no campeonato. Então é mais ou menos essa a minha rotina.
Bom, a minha rotina de campeonato e também de treino, eu entro em torno de 2 horas da tarde, jogo individual, faço meu treino psicológico também, e às 7 começa o treino com o nosso time. Aqui nós não chamamos de scrim, é CF, nós fazemos CFs contra os outros times. Em torno de campeonato, a gente se reúne em um quarto, a gente debate, a gente conversa uma com a outra e meio que incentiva a outra a dar o seu melhor na parte do campeonato.
Hoje vocês estão organizados em qual configuração? Por exemplo, existem times que oferecem a possibilidade de ter uma game house, que é uma casa onde os times ficam alojados em período integral, enquanto outros oferecem a possibilidade de game office, onde os times frequentam apenas durante os horários de treinos, e ainda tem a possibilidade dos treinos remotos. Como vocês estão alocadas hoje?
Então, por enquanto o meu time tá cada um na sua casa, mas o projeto do Santos, que tá pra se concretizar pelo menos dentro dos próximos 3 meses, é o projeto de Gaming Office, na verdade. Eles já alocaram, enquanto a G-Office não fica pronto, eles alocaram o time de Rainbow Six e de League of Legends em 2 gaming houses, pros meninos estarem juntos, porque eles moravam muito distantes, o pessoal do Rainbow Six tem muito problema com computador e internet, então eles não têm muita condição de jogar de casa, e aí ambos os times estão em gaming house, enquanto a G-Office é montada, e assim que a G-Office ficar pronta, a gente deve ir, mas a ideia é que a gente passe por uma gaming house antes também, pra acostumar ao ambiente, acostumar a morar junto, pra depois as 3 lines irem pro G-Office e terem a moradia do Santos nas casas que serão alugadas por eles. E aí quem quiser morar no G-Office mora, porque, por exemplo, eu não sou de São Paulo, então eu moraria no G-Office, mas tem outras meninas do time que são em São Paulo, que são em São Paulo, então não necessariamente elas morariam lá na moradia do Santos. Então vai ser mais ou menos que uma escolha isso, se você vai morar ou não, porque o projeto mesmo é ter o G-Office, que é você sair do seu ambiente, você colocar uma roupa formal, você ir até o gaming office pra jogar, pra treinar e depois você voltar pra sua casa, separar completamente, né, o jogo de estar em casa, jogar de pijama. Isso não vai acontecer, né? É realmente para estimular isso, mas por enquanto a gente ainda tá cada uma na sua casa, mas pelo menos dentro dos próximos 3 meses, o projeto da Game Office vai se concretizar e aí vai todo mundo morar junto.
Bom, nós do Rainbow Six Siege, nós jogamos cada um a sua casa atualmente, porém futuramente teremos uma GH, que cada uma vai estar todas juntas, jogando com a parte do treino melhorada, né, com os horários.
O que vocês preferem? O que vocês acham melhor dentro desse estilo de organização? Vocês preferem Game Office, Game House, remotamente?
Então, eu sou muito confortável em trabalhar remotamente, porque, claro, né, eu tô no conforto da minha casa, com as pessoas que eu estou acostumada, mas, assim, as oportunidades que a gente teve de jogar juntas, porque quando a gente precisou, a gente foi tanto pra Game House do LoL quanto do Rainbow Six, participar de campeonatos e jogar juntas ali pra ter essa experiência. Então, eu acho que foi muito legal, agrega muito pro time, inclusive porque a gente tem a comissão técnica, que é coach, head coach, e a gente tem o psicólogo, e então o psicólogo estando ali junto com a gente, fazendo um pré-jogo, estimulando, fazendo os exercícios, é muito melhor do que remotamente, do que de casa. É outra estrutura, 100%, é outra sensação, dá um hype absurdo jogar do lado dos seus teammates. Então, eu acho que eu vou preferir esse estilo, mas eu sou do Game Office, eu sou o time Game Office, porque eu acho que a GH é aquilo, você tá no seu ambiente, às vezes você vai acordar uma hora antes, você vai jogar de pijama, você não vai estar 100% focado no campeonato. Então, você saindo da sua casa, num horário X, tendo que acordar, saindo da sua casa, indo até o Game Office, estando uniformizada, já é como se fosse um trabalho comum. Você tá indo até ele, até o seu escritório. Então, eu sou do time do Game Office mesmo.
Eu também sou do mesmo time dela, porque é meio que uma privacidade, né? Porque você tá dormindo, aí a outra pessoa tá gritando na outra sala. E atrapalha você, infelizmente. E a Game Office, não. Você dorme no horário que você quiser, você levanta, você faz as suas necessidades e você vai pro seu trabalho, que é jogar.
Eu já ouvi algumas reclamações de pro players que, assim, conviveram muito tempo em game houses, né? Falaram que um dos principais problemas era a privacidade e outro problema é a convivência mesmo, que às vezes quando você tá muito, 100% com seus teammates, às vezes você tá com a cabeça quente e fala coisas que não devia, enquanto no Game Office você sai, reseta a cabeça, volta no outro dia com a cabeça limpa pra treinar, né? Mas ainda assim, tem esse conflito, né, entre Game Office, Game House, etc. Até porque a Game Office é muito nova, né? Pelo que eu sei, tá sendo implementada recentemente, desde o ano passado, assim, no Brasil. Se não me engano, só o Flamengo começou ano passado. Foi isso, não foi?
Exato.
Então acho que foi isso. Quais são os desafios, assim, nas profissões de vocês, fora o entendimento, porque eu acho que o esportes é muito novo ainda, né, pra gente, principalmente aqui no Brasil, lá na Coreia, no Sul e outros países já desenvolvidos, já tem um discernimento maior. Mas, tirando o fato do entendimento geral, assim, do público geral, quais são os desafios que vocês encontram no dia a dia, em treino, em campeonato, até na vida, em conciliar a vida pessoal, não sei.
No meu caso é me organizar e conciliar a vida pessoal, porque são 6 dias por semana e, por exemplo, meu namorado, ele não mora na mesma cidade do que eu. Então, a gente tenta fazer um esquema de eu ir a cada X semanas, ele vir. A sorte é que ele também joga, não profissionalmente, mas ele tem um computador com condições, então eu posso trabalhar na casa dele, o que facilita um pouco, mas se não fosse isso, basicamente a gente não ia conseguir se ver. Mas eu acho que tirando isso, o entendimento, pelo menos por parte da minha família, não foi tão difícil. Minha mãe sempre me viu jogando, mas teve sim um conflito no início quando eu recebi a proposta do Santos, porque eu tava fazendo faculdade, eu tava entrando no quarto ano de arquitetura e urbanismo, e justamente por causa dessa rotina de 9 horas, e eu fazia a faculdade à noite, eu não tinha como estudar e trabalhar ao mesmo tempo. E aqui onde eu moro, só tem a opção do curso noturno. Então, eu tive que fazer uma escolha. Mas a minha mãe falou, ó, eu queria que você se formasse e tudo mais, mas eu não quero te forçar a recusar. E daqui, sei lá, 10 anos, ver você infeliz porque você não tentou, sabe? Porque você não correu atrás do seu sonho, que eu sei que é uma coisa que você gosta. E eu acho que tirando isso, por exemplo, a questão de preconceito não rola tanto com a gente, mas eu acho que não rola tanto com a gente porque o pessoal já tá conhecendo a gente, eles já entram no servidor sabendo quem é o meu time, então é muito mais difícil acontecer, mas às vezes ainda acontece, uma brincadeira ou outra, uma coisa ou outra.
Isso jogando nas filas ranqueadas, você diz, né? Não nas competições, né?
Então, nas filas ranqueadas acontece mais. Não acontece muito com a gente, mas na fila ranqueada acontece mais. Só que sim, já aconteceu em campeonato, inclusive recente, sabe? De você terminar os vetos ali, escolher o mapa, e antes de entrar no próprio servidor, os caras ficarem mandando, tipo, easy, easy, GG, só porque viu que é mulher. E aí a gente foi lá e deu um espanco nos caras e mostrou pra eles que, olha, não é bem assim, a gente também tem condição de jogar, a gente treina mais do que você, com certeza. Então a gente mostrou que não é bem assim. Basicamente, 90% das vezes que isso acontece, a gente sempre ganha os jogos e coloca cada um no seu devido lugar naquele sentido competitivo. Mas eu acho que não tem tanto. Não tô tendo tanta dificuldade. Eu tive em fases, que foi o entendimento da minha família. Um pouquinho dessa parte de preconceito, mas que a gente já não passa tanto quanto outras meninas que passam por isso. E conciliar, né? Inclusive, depois que eu mudar pra São Paulo, vou ter que conciliar melhor, porque vou ter menos tempo pra ver minha família, menos tempo pra voltar pra casa, pra ver meu namorado. Então, é assim, mexe com a sua vida toda. Com certeza mexe com a sua vida toda.
Bom, em torno de mim, né? O preconceito. Infelizmente, o Rainbow Six Siege, ele passa, está passando por uma fase que está melhorando, né? A toxicidade. Mas, felizmente, tem muitas pessoas que não sabem respeitar, que acham que mulher não pode jogar Rainbow Six Siege. E, infelizmente, né, em torno de PC. Eu, atualmente, não tenho um PC bom, né, pra jogar com 144 Hz, essas coisas. Mas, graças a Deus, tô conseguindo isso. E família é aquele negócio. Tem gente que entende, tem gente que não entende. Tem pessoas da minha família que não entendem isso, que acham que é uma brincadeira, que eu tô ganhando dinheiro não sabe como. Mas minha mãe e meu pai sempre estão me apoiando, falando, e aí, como que tá os treinos? E aí, como que você tá passando? Como que tá sendo o seu jogo? E também, né, agora eles começaram, né, a ir nos campeonatos junto comigo. Eu tô lá jogando, eles estão lá batendo palma, aplaudindo. E mesmo com as derrotas, firme e forte.
Eu já ouvi de muitos outros pro players, né, que comentaram que uma das maiores dificuldades foi conciliar com o pai e com a mãe, assim, acho que até porque o cenário é novo e não entende muito como que tá o investimento, né, no setor competitivo de jogos eletrônicos, né. Quão importante foi o apoio da família pra vocês?
No meu caso, assim, foi muito importante, porque a parte da família do meu pai, os meus pais são separados. Então, a parte do meu pai, dos meus irmãos mais velhos e tal, eu sempre fiquei um pouco com o pé atrás, né? Fiquei até com medo de contar que eu tinha trancado a faculdade e tudo mais. Tanto que eu nem contei, eles descobriram meio que de tabela, assim, o que tava acontecendo. Mas eles tiveram uma reação muito melhor do que eu esperava. Então, tipo, eles torcem, eles compartilham os posts, eles comentam. Estão procurando saber o que que é, como que funciona, o meu pai também. E o meu pai, ele é já de uma geração mais antiga, ele tem quase, tipo, 70 anos. Então, eu achei que ia ser muito difícil, mas não, eles estão super animados. Então, esse apoio pra mim foi sensacional, assim. Eu ficaria um pouco desanimada se não tivesse esse apoio, sabe? Se não tivesse 100%. Acho que eu ia achar que eu tô fazendo alguma coisa errada, assim. Porque a gente sempre fica com isso na cabeça.
Sei, você se sentia de algum jeito desmotivada, alguma coisa do tipo, né?
Então, acho que eu me sentiria assim. Então, quando eu vi que foi completamente o contrário, foi muito bom. Foi essencial pra mim, esse apoio.
Bom, no começo foi um pouco difícil, porque meu pai e minha mãe, tipo, pô, Daniela, você tá indo agora, nem sabia que você jogava profissionalmente, tá indo pra Rio de Janeiro jogar um presencial com pessoas que você nunca viu na sua vida. E foi meio que, tipo, um baque pra eles, sabe? Eu tô deixando minha filha aí e eu não sei quem é que tá cuidando dela. Não sei como que estão cuidando dela, se isso é verdade, se isso é uma brincadeira. Aí foi aí que eles viram nas streamers, que da Twitch e do YouTube, que eu estava jogando, que muitas pessoas estavam torcendo pro time, que as pessoas estavam falando Cherna. Eles nem sabiam o que era o Cherna. Eles achavam que era tipo, nossa, seu sobrenome é Cherna? E não, é um nickname, Cherna, não te diz Daniele. E depois de tudo isso que começou com a minha indicação no Prêmio Esportes, eles perceberam que isso sim será um futuro pra mim. E não só um futuro pra mim, como vai que um filho da Cherna se torna um pro player também.
Eu suponho que os dias que vocês têm competições sejam os dias mais estressantes para vocês, né? Vocês têm alguma preparação especial nesses dias? Tem algo que vocês fazem que ajuda a melhorar a concentração ou algo do tipo?
Sim. Primeiro a gente começa na preparação tática, na verdade, principalmente se a gente estudou o outro adversário, mas depois que a gente repassa tudo, a gente tem o nosso pré-jogo, ou chamado de pré-leção, com o psicólogo do time, e a gente faz alguns exercícios em time e algumas dinâmicas, tipo, o que nós não podemos fazer nesse jogo. Aí a gente fala os erros que a gente não pode cometer. Então, pra gente ganhar o jogo, a gente vai ter que fazer o quê? Aí a gente vai lá e cita as coisas boas que a gente tem que fazer dentro do jogo pra garantir a vitória. Ou se a gente perde um jogo, o psicólogo vai lá e fala, olha, não acabou ainda, cada jogo é um jogo. Ele faz aquela parte de dar um gás pra gente, sabe? E é muito bom. E, inclusive, quando a gente tá... Pelo menos quando a gente esteve na GH do Rainbow Six, tinha um jogador do Santos, o Ghost, e ele falou um negócio muito legal, tipo, todo mundo foi lá, o coach fez a preleção, o psicólogo falou, aí ele chegou e falou assim, bem na lata, ele falou assim, não importa se esses times são bons, se esse time jogou Mundial, ganhou Mundial, isso é currículo, e currículo é um papel, então pega um pedaço de papel e escreve a história e o currículo de vocês. Tipo, ele falou um negócio que todo mundo ficou arrepiado, a gente falou, caramba, tipo, isso deu um gás, sabe, pra gente entrar ali no servidor e dar o nosso melhor. Então, a gente sempre tem essa preparação mental junto com o psicólogo e com
moral,
mais alguém que tá,
né,
ali. É, moral, foi muito legal, então a gente se prepara dessa forma.
Bom, comigo eu faço meditação antes de todos os campeonatos. Também vejo os vídeos de todas as minhas partidas, dos meus erros, pra não tentar cometer de novo esses erros. E também eu converso com as meninas, troco um papo, falo se todo mundo tá bem, se tá disposto a jogar. Se uma falar, não tô me sentindo bem, a gente conversa. E também tem a parte de capitã e de GL, que a gente meio que tem um... entra um hype, ó, a GL meio que joga na cara, fala assim, ó, vamos lá, vamos todo mundo. E a capitã meio que tipo, galera, faz isso aqui. É meio que todo mundo fazendo o trabalho certo e o correto no nosso tático.
E nas competições presenciais, vocês sofrem algum tipo de pressão? Ou vocês já entraram na normalidade? Isso já faz parte da rotina de vocês? Vocês já estão acostumadas com isso?
Então, eu achei que fosse ser mais difícil jogar presencial. Eu achei que ia ter tipo, muita pressão, que eu ia ficar muito nervosa. O que me surpreendeu foi que o que aconteceu foi o contrário. Eu tava muito tranquila, a gente já tinha conversado com o psicólogo. E pelo menos aqui em casa... eu sempre consegui, tipo, focar muito. Eu entro e eu viro uma bolha em volta de mim. É isso aqui, é o jogo. E eu consegui fazer com que isso acontecesse no presencial. É claro que tem momentos, assim, o som do jogo ou do narrador vai estar mais alto do que o seu computador. A galera vai vibrar em alguma jogada que você faz e você sente isso. Mas pelo menos de pressão, eu não me senti pressionada. Eu acho que nas oportunidades que a gente teve, meu time jogou muito bem, inclusive. Muito tranquilo. Mais tranquilo até que o outro time, por exemplo. Então foi uma coisa que me surpreendeu positivamente.
O primeiro jogo presencial meu... foi meio muita pressão, porque o pessoal olhando pra mim, eu falando, meu Deus do céu, gente, o que eu vou fazer agora? Porém, no segundo, foi meio que tranquilo. Eu sentei, fiz o que eu tinha que fazer, a gente não conseguiu a vitória, mas na minha cabeça, comecei a pensar, gente, eu fiz o que eu pude, o nosso time fez o que pôde, porém o outro time foi melhor. A gente só precisa levantar a cabeça e perceber os nossos erros pra na próxima tentar a vitória.
Para quem está assistindo a primeira vez competições de FPS, vocês têm alguma dica para facilitar o entendimento da pessoa que está assistindo? Por exemplo, presta atenção nisso aqui, presta atenção ali, como é que identifica que o time está progredindo ou não, no caso?
Eu acho que a primeira explicação que eu faço, que foi tipo a explicação que eu fiz para minha mãe, é mais ou menos o básico. São 5 terroristas, 5 contra-terroristas, quem fizer 16 rounds primeiro ganha, e eu fui explicando a partir daí. Mas a dica que eu dou, pra quem é mais leigo no assunto, é assistir streams que são mais didáticas. A gente sabe que tem a stream que é mais engraçada, que é, por exemplo, a do Gaules, ele é bem famoso, ele faz um negócio bem divertido. E tem outras streams um pouco mais didáticas, no caso do CSGO tem como o Bida, por exemplo, que é um dos mais famosos. Então, ou quando tava em canal aberto, que era com o Otávio Neto, por exemplo, que eles explicam, sabe, tipo, foi muito legal isso. Tinha muita gente leiga assistindo lá no Sport TV, ESPN, Esporte Interativo. E os narradores, os casters falando, ó, o objetivo é esse, ó, agora ele conseguiu, ele tem que plantar C4. Uma coisa um pouco mais didática. Então eu acho que a minha dica, se você tá começando agora e não tá entendendo, é procurar por transmissões que sejam um pouco mais didáticas pra ficar de fácil entendimento. Ou procurar até o básico, ler ali sobre o jogo, qual que é a regra, como que funciona, pra você começar a entender mais fácil.
Exato. E uma live de recomendação para as pessoas que sentem vontade de entrar para o competitivo, ver como é o competitivo do Rainbow Six Siege, é o canal do Retalha e do Lagones, que eles são jogadores, o Retalha é narrador ou comentarista da Pro League e do BR6. Ele faz live jogando e o Lagones é um jogador, para mim eu considero ele como um profissional. Ele explica muito bem o jogo, você vê como é a jogatina do jogo. E também o Retalha, se você tiver vontade, você compra o jogo, você pode jogar com ele e ele explica muito melhor ainda o jogo pra você.
É, eu tenho uma dúvida, ela é bem pessoal, tá? É, vocês têm metas que vão além da carreira como jogadores profissionais? Por exemplo, existem várias outras opções hoje dentro do esportes, né? Por mais que muitas delas ainda não estejam conciliadas. Você pode trabalhar como narrador, analista, você pode tentar investir no seu próprio negócio dentro do ramo do esportes e por aí vai. Vocês projetam alguma coisa fora do futuro de pro player, porém ainda dentro do mercado de esportes?
Sim. O que eu projeto, na verdade, eu já comecei a fazer, que é, na verdade, com as streams. Então, quando você é pro player, você é conhecido e, sei lá, você se aposenta, vamos supor, você já tem um público, então você consegue trabalhar com stream. É mais ou menos isso que eu penso fazer. Talvez até mude de ideia, queira fazer alguma coisa mais como comentarista, ou narradora, ou até alguma profissão que não tenha nada a ver com esportes. Uhum. Mas eu acho que o segundo plano seria streamer mesmo, num geral, assim.
Bom, eu nunca pensei sobre isso. Eu sempre tive um sonho e pretendo continuar sendo pro player. Não tenho meio que, entre aspas, uma paciência para ser analista e coach.
Uhum.
E streamer, eu não consigo ler comentário e jogar, mexer no celular e jogar. Eu sou meio que focada. Então, se eu fizesse stream, o pessoal ia ficar bravo comigo porque eu não ia responder ninguém.
É, curioso que existem jogadores profissionais aposentados que têm 22, 23 anos, enquanto tem outros muito mais velhos até no auge das suas carreiras, né? Em todo caso, como vocês encarariam o momento da aposentadoria? Digo, qual fator seria decisivo para vocês encerrarem suas carreiras como jogadores profissionais?
Então, eu também não tenho muita visão disso. Eu quero trabalhar nessa área até eu atingir os meus objetivos, tanto como time quanto os objetivos pessoais. E tem muitas jogadoras que eram tipo do 1.6, que jogam competitivamente há mais de 10 anos, estão aí ainda. A mesma coisa com os jogadores mais famosos, assim. Mas eu não sei, eu acho que vai depender muito do que acontecer no futuro, se eu vou desanimar com alguma coisa, se vai acontecer alguma coisa na minha vida que eu vou ter que tomar essa decisão de sair do competitivo. Mas por enquanto eu não faço a menor ideia.
Bom, eu, infelizmente, há 2 anos eu saí do competitivo, voltei ano passado, e quando eu tinha saído do competitivo, eu meio que coloquei a minha cabeça em faculdade, ter um futuro um pouco melhor. Fiz as minhas faculdades, tranquei, voltei a competir. Porém, se eu imaginasse agora que amanhã mesmo eu iria desistir de jogar, eu iria continuar minha odontologia.
Uhum.
E meio que não parar de fazer. Fazer a faculdade, e se depois que eu acabasse eu tivesse vontade de continuar a ser pro player, eu iria continuar.
Como vocês encaram o futuro dos esportes em 2 ou 5 anos? Vocês acham que eles vão ter sido mais aceitos pelo público geral como esportes tradicionais? Vão ter ganho espaço na TV aberta?
Então, eu acho que vai ter quase que o mesmo público que um esporte comum. Convencional, né, sem ser online.
Uhum.
Até porque a gente não tem muita vivência disso, mas, por exemplo, o Paris Saint-Germain e o Barcelona, eles já têm os seus times de League of Legends. Então, são clubes de nível mundial que já fazem esse investimento em times assim. E, por exemplo, foi dito, foi confirmado, tem gente que diz que é rumor, mas enfim, que na próxima Olimpíada vai ter a parte de esportes, vai ter, por exemplo, Counter-Strike, mais 2 modalidades. Na Olimpíada, né, que é uma coisa que, assim, é assistido por 1 bilhão de pessoas pelo mundo todo, então a tendência, eu acho, que é crescer. E quanto à TV aberta, pelo menos o CSGO, alguns já tiveram bastante matérias, principalmente no Fantástico. E eu sei que para esse ano alguns campeonatos estão tentando fechar com a TV aberta. Então, eu acho que eles já atingiram a TV fechada. E ESPN transmite, a antiga Esporte Interativo transmitia. E agora eles estão tentando trazer a Sport TV. E agora eles estão tentando trazer para a TV aberta, que eu acho que eles vão conseguir esse ano. Então eu acho que a tendência é realmente daqui a um tempo ser levado como um meio que esporte tradicional. Tipo, vai ter muito público, eu acho.
A minha palavra também é quase a dela. Porém, eu acho que vai um pouco demorar, porque muitas pessoas têm mente fechada. Né? As pessoas já acham que isso é idiotice, que isso não é trabalho.
Acho que é meio que de consentimento geral que o primeiro passo para se tornar um pro player é realmente se destacar nas suas ranqueadas, né? Mas para quem já tá no nível alto de gameplay, o que vocês consideram melhor? A pessoa buscar contatos no meio ou entrar no topo da lista de jogadores?
Eu acho que conhecer outras pessoas é importante. É importante você ser amigo de pessoas que são influenciadoras e tudo mais. Mas no meu caso não foi isso que aconteceu. Eu tava ali nas ranqueadas, eu tava ali dando a cara a tapa nos campeonatos. Eu não conhecia ninguém, eu era muito nova no cenário, principalmente no cenário competitivo. Então, no meu caso, eu sei que o meu chefe, ele me descobriu assistindo aos campeonatos femininos e olhando as minhas estatísticas. E foi assim que ele entrou em contato comigo. Então, no meu caso, eu não tive um contato pra conseguir entrar no competitivo. Então, acho que tem os dois lados. Eu acho que se você tem algum contato, facilita um pouco. Mas se você não tem, apenas continue fazendo o seu trabalho, continue se dedicando, que uma hora ou outra você vai ser visto. É o que eu acho.
E é a mesma coisa, né? E é meio que, se você tá jogando bem, uma pessoa vai te notar. Não é, ai, sua mãe... Não, uma pessoa vai te notar. E não só uma, como várias pessoas. Comigo aconteceu no Rainbow Six Siege, eu jogava desde o começo. Não tinha contatos nenhum, não conversava com ninguém, eu era tímida. E foi aí que eu comecei a perceber que muitas pessoas me olhavam no YouTube, me seguiam no Twitter, e eu fui tentando conversar com oi, tudo bom, e pronto, acabou.
Vocês comentaram sobre assédio, tanto nas suas ranqueadas quanto em competições, e recentemente aconteceu um caso na Liga Russa de League of Legends com o time da Vivictis, que estreou uma lineup composta apenas de jogadores femininos, né? Onde, em um dos jogos, o time adversário baniu apenas personagens de suporte e teve um outro time que prolongou as partidas de propósito para desmoralizar. Rolou uma pequena punição, mas a discussão se mantém. Como vocês acham que a gente pode melhorar esse ambiente para jogadoras não sofrerem mais com casos de desrespeito no cenário competitivo?
Então, no meu caso, eu acho que é mais ou menos o que a gente vem fazendo. A gente... Acontecia mais esse assédio, esse preconceito com a gente, quando poucas pessoas nos conheciam. Então agora, em qualquer lugar que a gente tá, principalmente na principal plataforma que a gente joga atualmente, que é a Gamers Club, e o pessoal já conhece a gente. Então, é aquilo. Eu acho que, infelizmente, na sociedade que a gente vive, basicamente todos os times femininos, todas as jogadoras em algum momento vão passar por isso. Por mais conhecida que você seja, por mais famosa, ou por mais que você jogue bem, você vai passar por isso em algum momento, infelizmente. Então eu acho que é não desistir, sabe? Tipo, você vai passar por isso, mas você tem um objetivo na sua cabeça. Eu quero ser a melhor, eu quero jogar contra homens, eu quero ir lá jogar o Major do CSGO e ganhar das trales na final. Então você vai ter que começar a impor o respeito, sabe? E mostrar, olha, eu tô aqui, que nem o caso das meninas, sabe? Tipo, elas jogaram, elas deram a cara a tapa. Rolou até uma discussão depois, que tipo, ai, foi erro da organização, porque colocaram elas num campeonato que o nível de jogo dos outros era times era muito superior. Então, tipo, será que a organização deveria ter feito isso mesmo? Porque isso acontece, inclusive, eu acho que, eu não sei no Rainbow Six, mas acontece com a gente. Se a gente pega, existem três níveis na Gamers Club. A Liga Amadora, a Liga Principal e a Liga Pro. Se a gente, que nesse momento tá na Amadora, tentando subir pra Principal, consegue um treino, uma screen, contra um dos principais times brasileiros que estão na Liga Pro, os caras, eles vão sair sendo CT lá, policial, eles vão sair da base deles e eles vão literalmente nos caçar na nossa base, sendo que o objetivo é nosso. Mas eles querem impor o jogo, eles querem rushar na gente, eles querem mostrar que eles são melhores, entendeu? Isso acontece muito.
E não é uma tática que aconteceria com outros tipos de times, né?
Não, eles... definitivamente, 80% das vezes, eles não fariam aquilo contra um time do mesmo nível de jogo deles. Então, a gente fica meio assim, sabe? É, a gente jogou um campeonato presencial recentemente contra o time do Bragantino. E o que surpreendeu muito a gente foi que foi muito pelo contrário. Os caras, eles meio que respeitaram o nosso espaço ali. Eles não fizeram, geralmente, o que times do mesmo nível deles fazem, que é vir até nós e rushar. Não, eles deixaram a gente fazer o nosso jogo, mostraram que a gente era capaz. E foi uma experiência muito legal. Foi, tipo, meio que eles mostraram que a gente respeita vocês, então a gente não vai querer ficar fazendo gracinha aqui dentro do jogo, ou só amassando vocês e rushando em vocês, sabe? Então, eu acho que é tentar não desistir. Entender que, infelizmente, isso vai acontecer em algum ponto, mas mostrar que você tá se dedicando e que você eventualmente vai bater em um time masculino. Então, eu acho que é isso.
Em continuação do que ela acabou de falar, infelizmente também, no R6, no Rainbow Six, tem isso. A gente faz um tático, a gente pega um time contra e o time fica zoando, fica brincando, sem colocar o sério. Isso, infelizmente, meio que entristece a gente. Porque a gente faz um tático de duas, uma hora, e percebe que o outro time tá zoando com a gente só porque a gente é menina e acha que a gente não vai conseguir jogar de frente a frente. Em questão do preconceito do assédio, que, infelizmente, vários times estão acontecendo, eu acho que precisa mais também do apoio. No Evo Six Siege, atualmente, só tem uma liga feminina só, que é a LSA, que é meio que uma falta de incentivo. Teve um circuito feminino da Ubisoft, não sabemos se terá mais, mas muitos times ficam falando: ah, você ganhou a LSA porque é a liga feminina, é mais fácil. E tipo, não é de mais fácil, é em torno de nós estamos mostrando pro cenário todo de Rainbow Six Siege que nós conseguimos, que não depende se é misto, se é só feminino. A gente tá lá pra bater todo mundo, e não importa se você é mal, se você joga bem pra caramba, a gente vai conseguir, e não importa o seu estilo de jogo.
É aquilo que a Sharna falou, no Rainbow Six existe uma liga feminina. É um pouco diferente no CS, a gente tem a liga feminina da Gamers Club, mas a gente tem anualmente o campeonato nacional, que é a Brasil Game Cup, que acontece na BGS, com uma premiação alta. A gente tem Game Con, a gente tem Game XP no Rio. Se eu não me engano, vai ter a DreamHack também, que é um evento internacional, vai acontecer lá no Parque Olímpico, e eles vão colocar também um campeonato feminino. Então, eles tendem a crescer e a dar mais ênfase pro cenário feminino. E no Mundial, assim, em termos internacionais, já existem os Mundiais. Ontem mesmo acabou o Intel Extreme Masters Katowice, que deu uma premiação de, acho que, $50 mil. Vai ter outros campeonatos que dão até $200 mil em premiação só pros times femininos. Então, eu acho que é um passinho de cada vez, sabe? Eu acho que o que a própria organização e as empresas que organizam campeonatos poderiam fazer é incentivar criando mais campeonatos. Por quê? Porque aí os homens, no geral, eles vão assistir esses campeonatos e eles vão entender, tipo, que a gente sabe jogar, sabe? É, nesses próprios campeonatos internacionais que tem, a gente vê o pessoal zoando, tipo, homens no chat falando: parece jogo de prata, parece jogo de prata. E aí sempre vem um cara e fala: meu, esse jogo de prata que você tá falando, as meninas jogam muito mais do que você, você pode ter certeza, tipo, obviamente, sabe? Então sempre tem um pessoal que defende muito, mas um pessoal que é preconceituoso mesmo, porque acha que o time é ruim, ou que as meninas não jogam bem. Mas conforme isso for cada vez mais mostrado nos campeonatos, em grandes campeonatos, com grandes premiações, eu acho que vai chegar um momento que as pessoas, elas vão pensar e parar e pensar, tipo, nossa, realmente as meninas estão mandando muito bem. E aí, conforme o tempo for passando, esse preconceito, ele vai com certeza diminuir, no meu ponto de vista.
Fazer uma pergunta pra Lara, desculpa. Existe quantos campeonatos femininos de CSGO que eu não contei aqui?
Olha, mensal é um só, que é o da Liga Feminina da Gamers Club, que é um projeto do FalleN mesmo. E, vamos lá, anualmente tem a BGC, GameCon, Game XP, Grink, e vai ter a DreamHack. Eu acho que são isso, esses cinco que são maiores, assim, bem grandes, que dão, correto, premiações boas.
É em torno disso, né? Cinco ou seis, que eu tenho a mensal também. E você consegue perceber a diferença, né? Se você for numa live de Rainbow Six Siege campeonato, você vai ver muitas pessoas falando atrocidades. Ah, essa menina aqui não sei nem o que tá fazendo aí. Olha lá o cadelela. Essa menina é prata, essa menina é bronze, o que ela tá fazendo aí? Ah, esqueci, é liga feminina. E muitas pessoas não se tocam e começam a meio que pegar pesado. falar coisas, de entrar no Twitter, ameaçar, como teve uma menina, do, não sei se vocês ficaram sabendo, que ela, o número dela foi vazado, ela joga Fortnite, e começou a falar, ah, se você não me divulgar, eu vou vazar seu número, começar a xingar. E muita gente não presta atenção, porque isso é horrível, isso você pode prejudicar você mesmo, e meio que muitas pessoas têm a mente fechada e não se tocam que isso é ruim. E isso, com certeza, eu espero que 2019 seja muito bom pra gente, e que isso diminua muito.
É, teve um caso no League of Legends quando a CNB colocou a Qt pra jogar na Superliga e foi uma enxurrada de comentários negativos e preconceituosos, e acho que isso mostra que isso é geral com jogadoras, independente da modalidade. Mas, pessoalmente, eu acredito que no League of Legends tenha pouca punição com comentários do estilo ou pouca ação de marketing da desenvolvedora para promover um ambiente menos tóxico, especialmente com o público feminino. Vocês acreditam que existe algo que as desenvolvedoras possam fazer para melhorar esse ambiente?
Ah, eu acho que sim. Sempre dá para você encontrar uma maneira de ajudar. Mas o problema, pelo menos que eu vejo no CSGO, é que a Valve é uma empresa gigantesca que tem diversos jogos e a maioria é via Steam. Então, se alguém tá ali te ofendendo, você basicamente tem que denunciar a própria Steam da pessoa. Então, é muito difícil, na verdade, se dependesse da Valve, eles não estão se importando muito com isso no momento. Mas, pelo menos nas plataformas que a gente joga, que é Faceit, Gamers Club, Essea, a gente consegue fazer ali o reporte pra admin, mostrar uma print, falar, ó, o cara falou isso, esse aqui é o ID dele, esse aqui é o profile, e aí a própria plataforma, os admins, eles conseguem banir aquele jogador, seja por tempo indeterminado ou uma punição de uma semana, um mês, então fica mais fácil. Mas eu acho que no caso do CSGO, a Valve, ela não dá muita bola pra isso, pelo menos não no momento, ela tá preocupada com outras coisas, e... Eu não sei outros jogos, mas pelo menos no CS é assim com a gente. Então, a gente depende mais das próprias plataformas, porque se for depender da Steam / Valve, é muito difícil acontecer.
Bom, na Ubisoft é um pouquinho diferente só, que eles colocaram agora a parte de palavras que são banidas. Porém, se você escreve, você leva... Não é enviado no chat oficial, é enviado uma mensagem para você falando que essa mensagem é inapropriada. Porém, muitas palavras que ofendem as mulheres não são banidas. E é meio que a gente tem que torcer. A gente tira um print, coloca no Twitter. E a gente torce pra alguém na Ubisoft ver o nosso tweet e ver que o cara está xingando a gente. Senão, a gente tem que meio que sentar e esperar a Ubisoft tomar as devidas providências, colocar palavras que deixam a gente triste, que ofendem a gente, na parte da lista de bans.
É, eu acho que banir palavra nem é uma solução muito razoável, né? Porque de algum jeito você vai conseguir modificar a palavra, colocar um 3 no lugar
dele.
É, então, não, acho que não resolve, mas é uma situação meio complicada mesmo, acho que se for pensar do lado da desenvolvedora. Vocês discutiram que vocês participam de ligas femininas de competições, né? Existem modalidades que tem isso, modalidades que não. No CSGO, no Rainbow Six existem. No League of Legends tem de uma forma amadora. Uma vez eu vi um texto muito grande do coach Léo Galf. Ele comentou que ele não acreditava que tinha que ter divisão entre liga feminina e masculina, né? Vocês acreditam nisso ou não? E no caso da opinião que vocês defendem, por quê? Por exemplo, por que vocês acham que tem que ter liga feminina ou por que vocês não acham que deveria ter?
É uma questão bem polêmica, né? Gera bastante comentário. Eu lembro desse coach falando, se foi o caso mais recente, que eu me lembro pelo Twitter. Eu acho que tem que ter. Eu acho que tem que ter a liga feminina, pelo menos enquanto o cenário competitivo feminino for pequeno em comparação ao misto, e enquanto as mulheres sofrerem tanto assédio e desrespeito como elas sofrem. Aí, por que tem que ter uma liga feminina? Primeiro, pra gente ter um local que a gente possa jogar e se sentir acolhida, é um local que a gente vai se sentir respeitado, porque é só contra mulheres e é muito mais difícil uma mulher ter uma briga com outra ali dentro do servidor e fazer alguma ofensa do que um homem. Então, eu sou a favor da liga feminina, e eu acho que eles falam muito uma coisa errada, que é: os times femininos só jogam ligas femininas. E é uma mentira, né? É uma grande mentira. Todos os times que eu conheço e que jogam a liga feminina, elas estão jogando a liga amadora da Gamers Club. O melhor time do Brasil, atualmente, é a Pen Gaming. Ela tá na liga principal, tentando subir pra profissional. E sempre que acontece, vamos supor, vai ter um campeonato internacional do CSGO aqui. E vai ter um qualify aberto. A gente participa. A gente dá cara a tapa. Mesmo sabendo que a gente vai levar o 16-2 contra um dos maiores times do Brasil, a gente joga. Por quê? Porque se a gente não consegue treinar com eles porque eles não aceitam, ali no campeonato eles vão ser obrigados a jogar com a gente. Então é meio que o nosso treino, a gente aproveita pra fazer isso. Então eu acho que tem que ter liga feminina enquanto as mulheres forem tão assediadas e desrespeitadas, enquanto o cenário competitivo feminino for tão pequeno. Eu acho que tem que ter. Pelo menos até tudo se estabilizar, ou até continuar depois, nem que seja mais no quesito amador, pros times mais novos, pras meninas que têm um ranking mais baixo e tudo mais. Mas eu acho que pelo menos por enquanto eu sou 100% defensora de que tem que ter, porque a gente precisa disso nesse momento. A gente sofre com muito desrespeito e tem muita menina que para de jogar, tem muita menina que a gente vê em streams, por exemplo, que choram, que passam mal, que deixam de jogar, que desligam a live por causa de assédio. Então eu acho que tem que ter uma liga feminina mais pela questão de representatividade.
Eu também apoio muito as ligas femininas e também espero que vários times coloquem um misto, não só homens, e mostrar que sim, time misto funciona, como a Goodness que infelizmente não está mais na Code9, ela foi retirada. Ela participava de um time misto de Rainbow Six Siege e mostrou que dá certo sim, e que não importa se a menina tá na TPM, não interfere. Eu jogo tranquilo, eu entendo o modo das meninas serem, como entendo também o modo dos meninos serem. Então é meio que cada um tem que respeitar o outro e saber interferir em momentos certos.
Meninas, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Eu sei que foi um certo trabalho até conciliar com a agenda de vocês, porque é corrida, né? Eu queria perguntar se vocês querem deixar algum recadinho pra quem tá ouvindo vocês, neste exato momento.
Ah, eu acho que o recado que eu tenho pra dar é mais um pedido, sabe? Deem a chance pro esportes. Se você é pai e tá ouvindo isso, apoie o seu filho, sabe? Se você é homem, apoia as mulheres. Mulheres, apoiem também os homens. O cenário misto, o cenário feminino. E é isso, sabe? É um projeto de esporte muito bacana e que merece ter mais chance, ser mais visualizado, ter mais valor e as pessoas se apoiarem mais, eu acho. Ajuda o amiguinho, apoia o amiguinho, ensine o amiguinho a jogar, não dê range nele, não xingue ninguém nas ranqueadas, seja uma pessoa educada. Eu acho que é isso, sabe? Tipo, seja uma pessoa legal, não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Esse é mais ou menos o meu recado.
E não desista, né?
Não desista, com certeza você vai ser muito xingado, vão te chamar de Nilba, de ruim, mas
de
não
lixo,
desista.
Né? Que é
de
o xingamento lixo, mais padrão que tem nesses jogos online.
Sim.
Você é um lixo, cara.
Mas não desista, não desista. Com certeza, eu acho que eu e a Sharna aqui, provavelmente a gente já foi chamada alguma vez, mas hoje é tipo bem o contrário, então não desista.
É meio que tipo, esses caras que te xingam, um dia vai na BGS, em eventos, tira uma foto comigo.
É mais ou menos isso.
É meio que assim.
Pra quem quiser encontrar vocês nas redes sociais, conversar, tirar alguma dúvida, como eles fazem? Por onde eles te encontram?
Ah, todas as minhas redes sociais, Twitch, Facebook, Instagram, Larinha Goddess. E é isso, tipo, é bem simples. Você me acha em qualquer rede social com esses nicks e me segue lá, que eu tô sempre postando sobre os campeonatos, tô sempre interagindo com o pessoal, sempre respondendo, às vezes eu faço streams, então é o jeito mais fácil de entrar em contato comigo, provavelmente.
O meu é ShannR6, Shanna com CH. Twitter, Instagram, Facebook, são todas essas redes sociais. ShannR6.
Muito obrigado para você que nos ouviu até agora, e não deixe de também nos seguir nas redes sociais, no Twitter, Facebook, Instagram, e também nos seguir no Spotify para saber quando lançaremos novos episódios, avaliar a gente no iTunes, porque vai ajudar muito o nosso trabalho, e feliz Dia Internacional da Mulher!
Este programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e essa é sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas 2019 ou hashtag O Podcast é Delas nas mídias sociais e siga @O Podcast é Delas.